Meu Deus, estamos no ar. Acabou de aparecer o ao vivo aqui. Peço uma pequenas desculpas também. Não vou pedir muita desculpa porque o Havaí ganhou, né? Então, mas peço nossas sinceras desculpas aí ao pessoal que estava nos esperando aí, que já está nos assistindo. Mas os camarins aqui estavam em polvorosa de dar inveja aos camarins dos shows do Tim Maia. Mas aqui a empolgação é gigantesca aqui. A empolgação é gigantesca aqui depois de duas vitórias que a gente foi. Não sei se o nosso querido Felipe Silva está na audiência aí, mas vamos puxar a capivara aqui, Ariel. Desde 1997 que o Havaí não fazia duas vitórias seguidas. Pelo menos essa é a impressão, assim, a data mais próxima que a gente achou foi 1997 que o Havaí fez duas vitórias. O Havaí ganhou dois jogos e nem acredita no que está acontecendo. Desejar boa noite para o pessoal do chat aí, que os comentários já estão maravilhosos. Demos uma passada aqui no. Para ler os comentários da galera, então agradecer o pessoal que já estava aqui nos esperando, já está aqui comentando, e dar o boa noite para o nosso querido Ariel Pranteda, direto da. Como é que está a temperatura aí? Amena Buenos Aires, ô Ariel? Boa noite, amigo, e obrigado novamente por fazer esse programa com a gente aí.
Hoje sim, muito boa noite, muito feliz sábado à noite. Aqui a temperatura tá. Cara, esse mundo tá sendo destruído, né? Aqui tá. Hoje chegou a 27 graus em
Meu
julho.
Deus.
O que é um absurdo, uma loucura. Eu nem lembro, nem de criança, de ter uma temperatura dessa em julho. Hoje deu 27 graus. Acho que agora tá entrando uma frente fria, amanhã vai melhorar, né? Mas estava muito quente pelo mês do ano, né? Assim que não, feliz, cara, feliz, feliz. Quando tu falasse, acho que as últimas duas vitórias seguidas foram
Duas
com.
vitórias do Havaí
Acho que
levou
foi
30 graus a Buenos Aires, hein, Ariel?
O Fábio Bala jogava e o Fábio Oliveira ainda, acho que era dessa época, nem me lembro das duas vitórias seguidas. Não, não, é muito, muito feliz, muito feliz. Já vamos no decorrer do programa falar, mas achei muitas coisas positivas no time, no Barroca, que me
Sim.
surpreendeu, com uma capacidade que eu não tinha visto nele, capacidade de fechar o jogo, de não ir na loucura de procurar, pronto, tá 1-0, tranquilo, fecho aí, encheu de volante, melhorou, beleza, o Havaí quase não tomou sufoco, então, muito feliz, com a esperança renovada, e fazendo conta, né, porque a esperança é o último que morre, né, então
É
a
a
gente
última
começa a
aqui.
fazer conta, primeiro temos que sair da zona, primeiro que sair da zona, é o nosso objetivo número um é esse, sair da zona. Uma vez que a gente sai da zona, aí começamos a fazer outras contas.
Uma coisa de cada vez, Daniel. Primeiro vamos botar a cabeça para fora da zona, respirar com um pouco mais de tranquilidade, né? E aí depois eu e o Ariel fazíamos conta aqui no contas aqui do, nos camarins. A empolgação foi gigantesca, tá? Adianto a vocês que a gente já tá com um pezinho na Série A, segundo as nossas contas aqui pré-programa. E Ariel, vou te fazer uma pergunta sobre o jogo de hoje, Ariel. E depois a gente está bastante tempo sem fazer o programa, né? Então vamos falar hoje sobre a partida e também falar sobre o momento do Havaí, nessa semana importante que o Havaí teve. Mas isso vai ser no decorrer do programa de hoje. Mas, Ariel, quais foram as tuas impressões desse Ituano 0, Havaí 1?
Então, o Havaí começou nos primeiros 10 minutos do jogo. O Ituano meio que sufocou o Havaí. O Havaí tentou segurar essa pressão, que é lógico, ele está jogando fora. O Ituano está brigando pela zona do rebaixamento para sair. Não está dentro, mas está brigando para não cair, né? Para não entrar nessa zona. Então, para ele é um jogo importante. Eles queriam segurar 3 pontos, jogando em casa, né? Com sua torcida, pequena, mas sua torcida ao fim, né? Aliás, abro um parênteses, né? Um parabéns para as apaixonadas, que estava a faixa delas aí. Eu
Sim.
vi que conseguiram chegar lá. E também a Mancha, né? Sempre presente. Então, parabéns para a torcida do Havaí, sempre prestigiando o Havaí em todo lado do Brasil que seja. Fecho parênteses. Então, acho que começou tomando sufoco nos primeiros 10 minutos. Depois conseguiu equilibrar as ações, tá? Eu me lembro que aos 15 minutos apareceu uma plaquinha, né, na transmissão onde dizia que o Ituano tinha finalizado 5 vezes e o Havaí 0. Ah, então a gente está tomando sufoco. Mas depois começou uma, duas. Teve uma bola do Felipinho na trave, muito bem. Ele botou por cima do goleiro e deu na trave. E aí o Havaí começou a melhorar, dar uma resposta, né? Já equilibrou o jogo no meio campo. Já o jogo não era tão desequilibrado, era mais equilibrado. E aí, cara, um golaço do Denilson, golaço, ele
Golaço.
corta, bota no ângulo, golaço, golaço disparado, um gol de outro jogo, porque o jogo não dava para ver um golaço desse aí, golaço e pronto, esse aí mudou o jogo, claramente o Ituano começou num quase, não desespero ainda, desespero foi no segundo tempo, mas começou a tentar apertar mais, só que o Avaí já reagia, né? Então era um jogo que era trocava, uma jogada de um, uma jogada de outro, tá? No segundo tempo, eu achei vários pontos altos dentro do time do Avaí, o Denilson, pelo fato do gol, basicamente, mas o Igor, bom goleiro, cara, o Igor Bom é muito bom goleiro, é muito... Aliás, a gente tinha, vou fugir do tema, mas a gente tinha falado no começo do ano, e eu vi na imprensa, né, quando ele machucou, de que ele já não tinha mais, não tinha chance de volver nesse ano, e eu fiquei, putz, que pena, né, um cara que... Mas, cara, não, ele voltou, não é para o ano inteiro, acho que disparado é o melhor goleiro do Avaí, disparado.
E aparentemente voltou com segurança, né, Ariel? Porque às vezes Sim. volta contusão, ele...
Não. Voltou. Hoje fez, para mim, entre ele e Denilson, foi o melhor do jogo. Aliás, Sim. depois do gol do Denilson, um minuto depois, o Ituano tem uma chegada que é no ângulo, e o Igor faz uma defesaça, ele, com a ponta dos dedos, raspa a bola dá na trave e vai.
Se aí uma bela jogada do Felipe Saraiva, que passou pelo Avaí em 2021, isso. né? Passou só mesmo, né?
Sim, mas hoje jogou bem.
No primeiro tempo...
Muito problema no Igor Inocêncio, que já queria chegar nesse ponto do Igor Inocêncio, né?
Sim, mas vamos
estamos,
lá. Vamos.
Estamos no que chegaram bom.
Vamos
chegaram
amadurecer o jogo.
Estamos ainda nos que jogaram bem. Então, entre Denilson e o goleiro, para mim, foram os dois melhores do Avaí. Disparado, depois da mudança que ele fez, depois da defesa que o goleiro fez, se o Avaí tomava um empate aí, mudava tudo.
Sim.
Porque, tu faz um gol, toma empate no minuto seguinte, cara, aí já desmoraliza, o time local vai tentar ir direto para fazer a virada. Então, ele segurou as coisas quando tinha que segurar. E no segundo tempo, eu achei dois pontos fracos, basicamente. Eu já falei dos pontos altos. O ponto fraco para mim foram o Jean Clever, que eu não gostei da atuação dele, e o Igor Inocêncio, que já é repetitivo, né? O Avaí, acho que agora... já é disparada a posição que mais precisa de um recambio, de uma mudança, é a lateral direita, tá? Porque o resto, mais ou menos, no ataque já melhorou, e acho que se chegar o Poveda vai melhorar mais ainda, no meio campo já está bastante, quantidade de jogadores, e vai ter para fazer um rodízio, né? Tem muito jogador, é achar quem está melhor no momento e botar. Então, no meio campo já está bem, no ataque também, está faltando a lateral direita. Gostei muito da zaga, eu não sou fã do Roberto, mas gostei muito da zaga, muito seguro. Tanto o Roberto quanto o Lipe, os dois, muito bem. O Cortez dá segurança de sempre, né? Ele tem 35 e poucos anos, muita gente fala que não corre, tudo bem. Mas o cara tem classe, né? O cara tem, sabe jogar bola. Quem sabe jogar bola não esquece nunca.
E é calmo, né, Ariel? Sim,
é calmo. Não,
o Natanael, ele é um outro estilo de lateral, né? O Natanael sempre muito mais agudo, né? Sempre tenta dar bola e buscar o espaço. O Cortez, às vezes ele... Hoje ele até errou um passe perigoso que ele deu para trás no final do jogo, mas tirando até ali, ele estava tomando as decisões corretas, né? Ou o passe era curto, ou ele estava entendendo exatamente o jogo, né?
Tem uma bola na lateral que ele segurou e tinha três rodando ele. E ele segurou, segurou, até que tomou falta. Pronto, um cara inteligente, exatamente. Sabe jogar bola. Então, a defesa achei muito boa. No primeiro tempo, depois vou te passar, tirar uma foto, né, do aquele mapa de calor que passa nas transmissões de TV, né? Uhum. Disparado, o Ituano atacava pelo lado do Igor Inocêncio. Os ataques eram todos pelo lado direito do Avaí, era claro. Com esse Saraiva, né, que já jogou no Avaí.
Sim.
Então, mas tirando esses dois pontos fraquinhos que achei, mas o Jean Clever sendo um ponto fraco, o treinador no intervalo, pronto, tirou, botou o Eduardo, melhorou, tranquilizou. O Jean Clever já estava com amarelo. Beleza, Sim. tirou ele, tranquilo. E no segundo tempo, o Avaí se dedicou a cuidar o jogo. Chegou um momento que o Wellington chegou a ser quase zagueiro, quase botou cinco na linha de trás.
Sim, tá? Botou.
Ele começou a encher o meio campo de volantes e pronto. Levou, até cair um jogo. Então, essa faceta do Barroca eu não tinha. Para mim, o Barroca, eu fiquei com aquela ideia da Série A, que ele ganhava 1-0 e procurava segundo. Não. Hoje foi mais inteligente. Ganhamos 1-0, pronto, vamos fechar o jogo. E fechou. Então, uma vitória muito importante. Uma atuação muito boa do Avaí, que já se junta à atuação de semana passada, na quarta-feira, contra o Sampaio Correia. Então, acho que tem novos ares na ressacada, nova esperança. Vamos ver no que dá, né?
Vamos ver no que dá. Já vou passar, avisar o pessoal aí, que eu já vou passar nos comentários aqui, já só abrindo... Com o comentário do Fabrício Daniel aqui, o Barroca conquistou o coração do apresentador. Buenos Aires, calor e frio do Rio de Janeiro. Esse Avaí faz coisa. E, né, o Barroca vindo com esse papinho aí de linha de 5 e 4 volantes no meio, querendo me conquistar, hein? Hoje o Barroca veio forte, tá? Vamos falar um pouquinho do jogo, antes de passar passar pelos comentários da galera ali. É, eu concordo com a tua análise, Ariel, da partida, tá? Eu acho que foi isso mesmo. Eu confesso que eu consegui sentar para ver o jogo mais da metade ali pro final do primeiro tempo, então eu já vi o jogo mais equilibrado. E aí teve o golaço do Denilson, né? Passe do Rafael Gava, que vem melhorando, né? E a gente ainda vinha comentando assim que ainda com o Morinigo, né? Que o Gava não tinha jogado ainda, né? Porque começou a entrar e se machucou, aí ele acabou viajando pro jogo do Ceará, mesmo sem. Foi até uma surpresa ele ter viajado para aquele jogo. E aí ele, agora que ele tá começando a jogar e começando a render, né? Ele já tinha dado passe pro gol aqui na ressacada, e hoje deu mais um passe bonito ali pro Denilson. Aí eu concordo com o Ariel também, a defesa do Igor, né? E aliás, Ariel, fazer novamente, né? Eu sempre gosto de citar isso, que desde que ele começou, tu já gostavas dele, né? Desde aquele até a derrota do Avaí, e tu elogiaste o goleiro. A gente viu o goleiro, olha, não, é um bom goleiro, aparentemente é um bom goleiro, né? E eu acho que o defeito dos goleiros do Avaí pode ser muito pela juventude e a falta de experiência, né? Contrataram muitos goleiros, mas muitos goleiros com perfil parecido, né? Então eu poderia investir no Igor ou no Alexander e um goleiro mais experiente. Eu acho que veio muito goleiro jovem, mas o Igor, sem dúvida, é um grande goleiro, e o Douglas vai ter que rebolar para entrar nesse time, hein? Porque o Igor com os pés, aparentemente, ele é mais goleiro que o Douglas, ele é um goleiro rápido. Olha, ele vai ter que falhar muito aí pro Douglas ganhar a posição. É um bom goleiro.
Isso, já que falasse aí no Douglas, diga, né? É, tu acha, porque isso aí, não tô concordando, gosto muito do Douglas, tá? Mas tu acha que vai precisar de um goleiro? Eu não botaria, eu botaria o Sarmento em outra posição, né? O goleiro já tem...
Eu não sei, eu acho que eles estão... Acho que o Avaí tava aquele negócio do gato escaldado. Estão com muito medo. E tem que estar mesmo. Tem que estar com bastante, sim, medo mesmo. Então, assim, ainda mais eu sou totalmente a favor de uma gestão responsável. Não estou dizendo o contrário disso aqui. Inclusive, a mudança de presidente indicou que a maioria da torcida pensava da mesma forma, né? Mas, amigo, tá o contrato assinado aí com a Liga. Vai entrar um trocado. Se tiver que gastar um pouquinho a mais aí para reforçar esse elenco e não cair... Porque isso é fruto de erros de 18, 19 meses, aquele elenco que começou a Série B, né? Então, assim, era muito erro, era muita troca de treinador, muita troca de gerente, muita troca de diretor, troca, muita contratação, e era uma zona. Então, tem que salvar primeiro. Aí, ano que vem, a gente vê o que a gente faz. Mas, pelo menos, vamos salvar esse ano, né? E só para finalizar aqui do jogo, Ariel, que eu acho que eu já falasse muito bem, falando ali do segundo tempo, eu concordo contigo e muito do que o Felipe Saraiva criou ali, porque o Jean Kleber estava por ali, né? Ele estava com um tripé de meio, né? Ele entrou no o esquema do Barroca, que ele gosta de jogar, que é o 4-1-4-1. Ele entrou com um tripé de meio, daí com o Wellington centralizado, o Jean Kleber de médio pela direita e o Gava de médio pela esquerda. E o Jean Kleber estava no setor do Igor Inocêncio, que é um cara que já tem problema na marcação. E o Felipe Saraiva trazia todas as bolas para dentro e procurava o jogo por dentro, ou para finalizar, ou para armar alguma jogada, né? E ele entrava sempre no setor do Jean Kleber. Então, eu acredito que o Barroca também se preocupou com isso, né? Então, o Jean Kleber com o amarelo, o Felipe Saraiva se criando muito por ali, aí ele troca e ele passa o Gava de médio da esquerda para médio pela direita. Então, ele traz o Gava mais para a posição dele, que gosta de jogar mais pelo lado direito, deixa o Wellington centralizado, e na esquerda entra o Eduardo Canhoto. Equilibrou mais o time. Eu achei que ali... Ele fez uma... Aliás, o Barroca, para mim, hoje foi quase perfeito, tá? Foi quase perfeito. Para delírio do Fabrício Daniel, que está nos ouvindo diretamente da fria capital carioca. Aí ele arrumou...
Frio no Rio de Janeiro, meu Deus.
Aí ele arrumou esse tripé de meio com o Eduardo pela esquerda, o Gava pela direita e o Wellington atrás dele, centralizado. Aos 9 minutos... O Avaí cria uma chance muito boa, que o Gava dá um passe maravilhoso para o próprio Eduardo, que o Eduardo, muita movimentação, aliás, tudo no futebol é o ônus e o bônus, né? O time do Barroca se aproxima bastante, mas os volantes, na Série A já acontecia isso, os médios iam muito e ficava o Ranieri lá atrás sozinho, com o Bruno Silva saindo, Eduardo saindo, e agora é a mesma coisa. Então tem um espaço no meio campo, mas é isso, por outro lado o Avaí cria mais, né? E aí teve a jogada lá com o Eduardo, que é o médio da esquerda, aproximado do Gava, faz o cruzamento, o Denilson entra sozinho mas o Montinho, artilheiro, tira o gol, né? Eu, pelo menos, eu tive essa nítida impressão. Na câmera de trás, ele chega para chapar a bola sobe muito e ele chuta
a bola
de canela.
Quica antes, é, e quando ele ela... pega...
Exatamente. Ele, eu acho que ele vai chapar, a bola sobe, e aí ele virou passageiro ali, né? Ele não conseguiu fazer o gol. É aquele gol que o Lucas Prato faria, né, o Ariel Pranteda?
Já fez. Um gol parecido fez na final de Madrid. Cruzamento aí, bola. Só que o gramado do Santiago Bernabéu está um pouquinho melhor do que o gramado do
Um pouquinho melhor. Aí aos 25, vem a mexida que o Ariel comentava aqui, que aliás me surpreendeu. Barroca, maravilhoso, tá? E aliás, Barroca cumprindo o que falou na coletiva de apresentação, né? Dizendo que ia deixar a filosofia de lado e agora o momento era de salvar o clube, né? Então o Barroca de fato tá fazendo isso. Aos 25 ele bota o Xavier no lugar do Felipinho. Essa foi a principal mudança do Avaí. Aí ele bota o Eduardo aberto lá na ponta esquerda, na linha de meio. Aí ele bota Xavier, o Wellington vem, baixa para zagueiro. Uhum. Então ele faz uma linha de 5 quando o Itante aposta, o Wellington entrava no meio do zagueiro, talvez estava com linha de 5, aí linha de 4 na frente, ele mudou para um 5-4-1 ali, aí ele ficava com o Eduardo na ponta esquerda, o Wellington e Gava por dentro, e na ponta direita ele tinha...
Tava o Xavier.
Tava o Gava na direita, o Wellington e o Xavier por dentro.
Xavier no meio, isso.
Isso, o Wellington e o Xavier por dentro, o Gava na ponta direita e o Eduardo na ponta esquerda. Então ele botou o Wellington entre os zagueiros... Peço desculpa, o
Wellington. Não, mas o Xavier não. Quem entrou depois foi o Carquinha, que veio do Goiás.
Entrou o Xavier no lugar do Felipinho.
Não, e depois entrou o
Careca. Aí depois o Felipe Bastos.
Esse,
o Felipe Bastos. Felipe Bastos que entra no lugar do Gava, né? E o Patinho entra no lugar do Denilson. Então vamos para esse final aqui. O Avaí ficou num 5-4-1, com quatro volantes no meio campo, que aí o Felipe Bastos ficou aberto na direita. Aí ele botou o Camargo também no lugar do Potker. Aí ele entra com o terceiro zagueiro mesmo. Aí ele fica com três zagueiros, quatro volantes na linha de quatro e só o Patinho na frente e para fechar o time, né? O Avaí não teve saída, o Avaí não agrediu o time do Ituano, né? Mas garantiu o resultado e como o Ariel falou, ele não sofreu, né?
Exatamente, não tomou sufoco. Tranquilo. O fim do jogo foi tranquilo, segurando a bola, um jogo inteligente, né? Com os volantes segurando a bola, dando passe para o lado, indo para trás. Fechou, vai precisar disso. Não estamos numa posição que a gente possa fazer um jogo assim, não. Tranquilo. É 1-0, pronto, é goleada. É visitante. O Avaí tinha 3 vitórias no torneio. Ah, uma vitória em Itu. Pô, é muito importante.
Claro, então, fechou. Claro.
Fechou.
Concordo. Ariel, vou dar uma passadinha nos comentários da galera aqui. O Felipe Matos estava dizendo que o troféu estava mais atrasado que o salário do Figueirense.
Esse aí não chega nunca. Esse aí não chega nunca. O troféu chegou.
O troféu chega, né? Um abraço para o nosso querido Diego Canhete, um salve de Birama para toda a nação havaiana. Voltamos para o campeonato, o Diego Canhete também do Corneta Podcast. Eu convido o pessoal a assistir o programa do Canhete, já participei, o programa é muito bacana, tá? Então fica o convite para o pessoal aí para conhecer, quem não conhece ainda o programa dele. O Thiago Klazen, não foi um bom jogo, mas soube suportar a pressão, o que é fundamental na Série B. Olha, Klaus, eu achei um bom jogo do Avaí, tá? Claro, o resultado influencia nessa análise, não tem como ser diferente, né? Como o Ariel falou, é do futebol, toma um empate naquela defesa do goleiro, muda o jogo e tal, mas no conjunto da obra, o Avaí fez o gol e lutou pelo resultado, né? Então, acho que isso, para mim, me traz a sensação de um bom jogo, de consciência da necessidade do clube, assim, ó, esses três pontos aqui. A gente fez o gol, tá no nosso bolso e os caras não vão tirar do nosso bolso. Então isso é um negócio que faltava um pouquinho o ano passado. O Avaí dá valor com o que tem no bolso já, né?
Exatamente. Aqui no chat, o meu amigo Marcos Queiroz, lá da Trindade, o meu amigo, o melhor dentista de Florianópolis, cirurgião dentista, ele está fazendo um comentário e está certo, né? Quanto tem a ver o emocional, né? Aquele efeito, entre aspas, o grito do Betão. E acho que é muito importante o emocional. O Avaí estava com o astral bem baixo. Então as coisas começaram a mudar. E essa parte emocional é fundamental em qualquer equipe. A cabeça é tudo, é no futebol, em qualquer atividade. Então, acho que essa parte emocional é muito importante. Os jogadores agora sentem que podem dar mais. O treinador está ajudando. Então, é tudo um conjunto de coisas. A torcida ajudando, quero ressaltar, a gente não teve programa porque outro dia era o jogo na Ressacada, né? Mas quero ressaltar a atitude da torcida no último jogo, né? Que o Avaí ganhou com ajuda, 6.500 pessoas, um time que estava na vice-lanterna, na lanterna. Então, a torcida acompanhar, tu falaste, faz dois, três programas atrás, a torcida tem que levar o Avaí, tem que levar o time, senão vai complicar. E eles estão entendendo e acompanhando. Aliás, saiu um manifesto, né, de várias torcidas organizadas, da Mancha, do Isto É. A gente também estava nessa aí, a gente apoia claramente isso, esse movimento. Então, estamos todos em prol do bem do Avaí. Então, acho que o emocional, como disse o meu amigo Marcos, é fundamental. É fundamental nesse momento para sair dessa zona ruim onde a gente está e depois começar a pensar outra coisa, né?
É, e até porque falando um pouco dessa parte da torcida aí que tu comentaste, né, Ariel? Também teve um comentário teu falando da diferença do argentino torcer pro brasileiro torcer, né? Como rapidamente a gente tava vaiando, pô, a torcida do Avaí tava vaiando os caras no primeiro tempo. Pô. O cara, errava um passe, saiu um gol, claro, é horrível, mas, pô, não, o que que ajuda? Né? Então, o que a gente sempre falava aqui, assim, cara, vai pro estádio, só eles podem tirar o Avaí dessa situação, então, ninguém colocou uma arma na cabeça de nenhum jogador que tá ali, nem de nenhum treinador que está ali, o que a gente vê os caras sempre se esforçando muito em campo, e a torcida tem que jogar junto, assim. Eu acho que a necessidade mesmo fez com que a torcida entendesse a situação, né? E eu acho que o Avaí tem um negócio, que o Avaí tem um problema, tá, Ariel? Que eu acho que essa fase rondando a Série C, tá, pode ser que a gente se salve rápido desse problema aí. O Figueirense já passou por isso, tá? O nosso rival já passou por isso, que é a geração que começou a ver futebol em 2000. O Figueirense teve essa galera aí, o cara que em 2000 tinha 8, 9, 10 anos, aí esse cara em 2008, por exemplo, quando o Figueirense caiu, que ele tinha 18 anos, para ele o Figueirense era um time grande, pô. Final de Copa do Brasil, 8 anos de Série A, para ele era um time grande, era um absurdo cair para a Série B, é um absurdo. Cara, calma, nascesse ontem. Tá? Desse sorte de acompanhar o Figueirense no melhor momento da história. O Figueirense, um pouquinho antes do cara que nasceu em 2000, nem para ser classificava, fechava 6 meses. Então, e o Avaí tem um problema também agora a ser resolvido, que é a geração 2008 e 2009. Então, também tem um pessoal que começou a acompanhar o Avaí na fase boa, e aí a exigência desse público é muito grande. Então, às vezes ele diz que errou um passe, vaia. Ah, cara, o Avaí, assim, ó, eu já fui, nós somos de outra época, né, Ariel? Eu já comecei a conhecer o Avaí, pô, meu primeiro campeonato eu já perdi pro Brusque, pô, de cara.
Quando eu comecei a acompanhar o Avaí tava na Série C, tá? Sim. Quando jogava o torneio nacional, tive anos que não jogava nada, tá? Jogava a Copa do Brasil, me lembro do jogo com o Atlético Mineiro, a gente tomou 5-1, e a gente tava tranquilo, 5-1 do Atlético Mineiro, tava razoável. O Avaí era esse tipo de time.
Era isso.
Mudou o patamar. Só que a geração nova acha que a gente tem que ser todo ano...
Exatamente.
Tem finalista da Copa Brasil. Não vai ser isso aí. Não vai ser
aí, o cara se acostuma com a Série B de 2008, o time de 2009. Aí quando cai para B, vem Kleber Santana. Aí daqui a pouco acesso. Aí, cara, mas assim, o Avaí, claro, o Avaí mudou de patamar. Não é esse ponto. Não quero que o Avaí volte para aquilo que era anteriormente. Eu acho que tem todo o lado positivo dessa exigência. Faz com que essa exigência faz com que o clube se mexa e que faça com que o time fique mais forte, né? Acho que isso é a parte boa. Agora, eu digo, uma parte ruim é a falta de apoio, pô. Assim, não pode sentar lá achando que vai ver um jogo de Premier League. Não, vai ter passe errado sim, vai ter jogada errada sim, mas é entender a realidade e apoiar esses caras. Porque como o Ariel comentou sobre a falta de confiança, né? Então, quando a torcida ainda está vaiando, diminui ainda mais a confiança dos atletas. Piora, e sem confiança piora. Não acerta um passe, né, Ariel?
Só piora. O que já está ruim, só piora. Só piora. Então, não faz sentido. Não faz sentido.
Então, foi muito bacana essa mobilização, né? Parece que o pessoal entendeu que o momento é de ajuda mesmo, assim, de pegar o time no colo mesmo e falar, ó, a gente tem que estar junto para tentar salvar. A gente passou por isso em 2007, né? E acho que a situação agora também é bem perigosa ainda, né? É bem complicada ainda, então a gente precisa salvar o time. Eu acho que essa mudança da forma que a torcida está encarando o campeonato, eu acho que pro Avaí é muito bom, tá? Pro Avaí é muito, muito bom. Continuar aqui passando pelos comentários, galera, agradecer a todos aqui, bastante gente comentando. O Matos aqui é Barroquinha precisando vencer e não meter os 5 atacantes, como fazia antigamente, aprovado. Entendeu a realidade, ô Matos? Tem que ver também quem que pediram para ele na Série A, né? Segundo, quando pediram pro Alex ali, pediram um time para jogar para frente, né? Então tem que fazer o que o chefe pede também. O Felipinho precisa ter mais calma na finalização, perdendo gols fáceis demais que podem fazer falta. É, Thiago, isso eu acho que só o tempo, né?
Eu queria falar do Felipinho. Diga, eu queria falar do Felipinho, porque eu acho que o Felipinho é uma coisa que precisa de uma polida ainda, né? Precisa de. Uhum. É um cara que pode ser muito útil, só que é muito novo. Você tem que não ter, o problema é que o Havaí não tem tempo. Ou seja, nessa hora, o Havaí não está com tempo assim, não, vamos dar, o Guri vai jogando devagar. Não, é agora e já. Mas é um jogador que, sendo polido pelo treinador, pelo todo o corpo técnico, o cara pode ser um bom jogador, é rápido, só que às vezes.
É alto. Peca,
é alto, é veloz. Só que às vezes peca pela juventude, né? Ele quer fazer tudo junto, e não, às vezes não, é parar a bola. Essa inteligência que a gente fala que o Cortez tem, né? É lógico, o Cortez tem 37 anos, o Felipinho tem 20, né? Então, é uma coisa lógica. Mas eu acho que é um jogador sumamente aproveitável, só que precisa de uma polida ainda, precisa de não vou dizer que é um diamante bruto, né? Mas, porque não sei se é um diamante, mas que é um bom projeto de jogador, é um muito bom projeto de jogador, concordo.
Até porque a base serve, né, Ariel, para ter esse tipo de jogador, né? Se ainda não é um cara diferenciado, que a gente possa falar, não, a Série B vai ser com ele, mas, pô, é para evitar que venha o Júlio César da vida, né? Que esse é caro, né? Essas coisas são caras, né? Então, vai vir o Júlio César, vai vir um monte de cara meia boca que tá aí ganhando salário, pô, a base tem que ter para não precisar trazer esses caras assim, né?
Exatamente.
O Diego Canhete disse que o Barroca povoou o meio de campo. Pô, o Barroca hoje meteu uma linha de 4 volantes, ou 3 zagueiros e 4 volantes. É maravilhoso isso aí. Maravilhoso. Capaz até de correr risco, hein? Capaz de estar com carga em risco. Depois de tantos jogadores na defesa hoje.
O Barroca hoje teve o raio claudinesiador, aquele raio que te foca e te muda, e ele mudou. Mas tá.
Sabe
perfeito,
que
tá
me
perfeito.
Lembrou, o jogo de hoje me lembrou, o final do jogo, que era até meio desesperador, assim, aquele Avaí Ponte Preta do Geninho, 2018, que o Avaí também ficou, não era nem meia quadra, o Avaí hoje dava bola pro Ituano, o Avaí ficava meia quadra, era da intermediária para trás. E aquele Avaí Ponte Preta foi isso. O Avaí dava bola para Ponte, ficava. E deu certo. O Diego Cante pergunta, Ariel, se tu vais para Palermo hoje, River campeão e Avaí reagindo.
Cara, a Palermo já fui quase com o River campeão semana passada, fui todos os dias a Palermo. Mas, na real, vou contar assim, ao ar uma intimidade. Né? A gente tá viajando, né? Aqui são férias de inverno, né? Férias de inverno na escola. Então, minha filha tá em férias. E estamos viajando, a gente vai fazer um passeio de uma semaninha em Córdoba, né? São 700 quilômetros daqui, tem serras, tem algumas que tem neve, inclusive. Então, estamos vendo isso aí. A viagem era para ser feita hoje. Só que, como são 9, 10 horas de viagem, era para sair muito cedo, corria risco de não chegar para assistir o jogo tranquilo, para fazer o troféu. Então, chegamos a um acordo aqui com a patroa e a filha de adiar a viagem vai ser amanhã. Então, como a gente vai viajar amanhã cedo, imagino que hoje à noite não vai ser o dia para ir em Palermo. Amanhã à noite, com certeza, poderei festejar lá a gente está indo em Villa General Belgrano, uma cidadezinha alemã, lá em Córdoba. Então, se não for hoje à noite em Palermo, vai ser amanhã à noite em General Belgrano, onde farei um brinde ao triunfo do Havaí, com certeza. A gente está com um rolo aqui, todo em casa, um rolo danado.
Coisa maravilhosa. O Diego Canhete pergunta se encerrou agora que encerrou a pesca da tainha, se vai ter surf amanhã, é segredo, o Diego Canhete. Mas domingo eu tava surfando e tinha tainha em volta da gente, tá? Então esse papo aí de que espanta a tainha é mentira. O Rodrigo Adolf, temos que reforçar como o uniforme branco não cai bem no Xavier e agora no Felipe Bastos. Aliás, o Felipe Bastos ali devia estar com a calça jeans, né? Por baixo do calção branco, tava correndo amarrado no início do jogo, mas deu um carrinho maravilhoso na lateral direita ali, que já valeu a entrada dele.
Entrou bem, eu gostei, entrou bem, Felipe Bastos.
Entrou bem. O Gabriel Bolsfield, que professor foda. Não faz o meme.
Nem fala disso.
Deixa quieto. O Lucas Cardoso vai para a Night hoje, vai assistir o programa depois, então um abraço para ele, que provavelmente vai chegar embriagado e vai querer ver de madrugada. Né, Ariel? Essas coisas acontecem, né, Ariel? O cara toma um negocinho fora de casa, eu não vou dormir, vou tomar saideira, vou ver o debate. Então um abraço para o Lucas Cardoso, provavelmente aí umas 3 da manhã estará nos assistindo. Fala também do carrinho do Bastos ali na lateral, que ganhou ele. Diego Canhete está lá acendendo um charuto cubano. Vai ser acusado de comunista pelo nosso chat aqui. O Marcos Schmidt, Barroca 2.0, modo Claudinei, fez o gol de chocazinha. O que achou, Borges? Cara, eu achei que ele foi pela necessidade mesmo, tá? Outra coisa também, não tem tanta opção de velocidade assim que ele tem no banco, né? Não, vou tirar os atacantes aqui, vou botar mais dois caras muito rápidos aqui pelo lado. O Avaí também não tem esse elenco tão farto de atacantes também que dê muita opção para ele, tá? Então, tanto que quando foi mudar no ataque, ele botou o Patinho. Patinho aí que pode ser que seja negociado, então é um cara que hoje está nos planos, mas pode ser que amanhã já nem faça parte do elenco. Então o Barroca mandou bem hoje. O Thiago Klaasen, o Ariel, vou te perguntar essa. Ponto fraco ainda é a lateral direita, precisa contratar. E já emenda a segunda pergunta. Ele joga com o Inocêncio, porque o Inocêncio vai para o fundo, tal, da profundidade, né? O Pote, que joga por ali, que é canhoto, corta para dentro, abre o corredor e tudo. Mas o teria chance com a fase melhorando, a torcida voltando a apoiar, do nosso querido Thales aparecer no jogo aí, em algum jogo, Ariel? Porque o Inocêncio, ele não dá aquela... Ele te dá medo, defensivamente, né? E ofensivamente ele também não é aquele cara que tu confia, né? Não, esse cara aqui, beleza, eu tenho problema com ele atrás, mas na frente ele me resolve. Não parece ser o seu perfil, né, Ariel?
Aliás, eu vi no show de hoje duas vezes o Pottica, né? O Pottica tá jogando na ponta dele, sinalizando assim com as mãos, né, pro Inocêncio, porque ele não passava quando tinha que passar, ou passava quando não tinha que passar. Então, não, acho que a lateral direita claramente um ponto fraco. Tava dando recém uma olhada, né? Dos caras que ficaram na banca de reservas, ficou Thales e o Igor Dutra, dois laterais direitos. Sim. Então, tem três laterais direitos do Avaí e dois, três, acho que a gente não faz um. Então, sinceramente, para mim, sim, é para contratar para já. Por isso que eu te perguntei antes, né? Se dava para, se tu achava certa a contratação do goleiro, do Douglas, porque eu investiria esse dinheiro no lateral direito, claramente. Uhum. Então, acho que sim. Eu não gosto, se eu tivesse que escolher entre Igor Inocêncio e Thales, eu escolheria Thales, sem gostar do Thales. Mas eu entendo a eleição do Barroca, porque o Igor Inocêncio tem um pouco... O ataque do Thales é nulo. Ele não consegue apoiar nada. Ele só na defesa. E como o estilo do jogo do Barroca é mais ofensivo, ele tenta botar um lateral que consiga chegar no fundo e cruzar. Só que o Igor Inocêncio, hoje, teve uma que o Pottica pôs um bolão para ele e ele chegou tarde. Cruzou quando a bola já estava fora e foi... Sabe? Então, essas coisas, cara, não consigo entender. Um cara está treinado não chegar numa bola aí. Uma bola perfeita. Era para cruzar uma situação perigosa. Então, sim, para mim, disparado, o Avaí precisa... Acho que é a posição onde precisa contratar jogadores novos. Lateral direita. O resto, acho que está mais ou menos já equilibrado. Já no ataque, o ataque está bem, está chegando o Póveda, acho que vai... Pode ajudar muito. No meio campo, como já falei, tem muito volante, tem um farto para escolher. A saga está bem. O Douglas, gostei muito no jogo do outro dia dele, agora machucou. Mas entre Douglas, Lipe, Roberto, desses três, mais um aí, já mais ou menos está. Lateral esquerda está bem, coberta com o Cortez. No gol já falamos. Então, claramente,
a volante tem uns 30.
Tem muito para escolher, tem muito. Tem melhores e piores, mas tem muito. Vai ter um jogo que vai ser melhor de um, melhor de outro. Hoje, por exemplo, eu achei o Wellington fez um jogo razoavelmente bom. Eu gostei. Não foi um primor, mas foi um jogo razoavelmente bom.
E taticamente Eduardo... foi importante. Precisou, foi para zagueiro.
O Eduardo entrou muito bem hoje. Entrou muito bem.
Aliás, eu acho que vai assumir a titularidade, né, o Ariel? Porque até já ia te fazer outra pergunta aqui, Ariel. Depois eu volto para os comentários da galera. O Eduardo jogou a Série A com o Barroca, né? Então, assim, ele era titular absoluto do Barroca naquele time. Né? De primeiro volante era o Bruno e o Eduardo de Ed, e o Ranieri de primeiro volante entre eles. Então, eu acho que o Eduardo, aquela posição ali, ele deve recuperar com o Barroca. Eu vou te fazer outra pergunta, Ariel. Eu vi muita gente criticando o sistema de contratação do Avaí, de trazer muitos jogadores que já passaram pelo clube, né? Como diz nosso querido Miguel Livramento, a bananeira que já deu cacho, né, Ariel? Nosso querido guru. Mas o que que tu achas disso, Ariel? Eu entendo, acho que tem um lado dessa crítica que é correto, né? Que a gente espera, foi tão falado em NIF, em análise de desempenho e tal, então a gente espera descobertas, né, de jogadores assim, menos badalados, né, ou menos veteranos, digamos assim, né, Então, descobertas de mercado e estão vindo jogadores já que já passaram por aqui. Mas, por outro lado, né, Léo, o pessoal erra tanto que nas contratações que daqui a pouco é melhor trazer quem já está aqui, já passou por aqui, e tu tem o mínimo de certeza, né? Então, o que tu acha dessa repatriação aí de alguns jogadores feitos pela diretoria?
Eu acho que depende de cada um, depende de cada caso em particular é diferente, né? Por exemplo, vou botar um caso, o Pottker. Eu achei uma boa, o Pottker é um ex-Havaí, mas eu achei uma boa, é um jogador que o Havaí precisava, tá? Mas nem sempre são jogadores do tipo do Pottker. É, generalizando mais a situação, além de se seja ex-jogador ou não, acho que o Freeland está fazendo muito bom trabalho. É, estão chegando jogadores que o Havaí precisava. Aliás, ontem acho que li que estava chegando um tal de Denilson também, né, que é da base do Cruzeiro, e muito pessoal do Cruzeiro reclamando porque o Cruzeiro liberou, que era um jogador com muito potencial. Então, esse
é muito rápido.
Diz, exatamente. Eu não vi jogar, sinceramente, eu não vi jogar ele. O pessoal falava que acompanhou ele na Copinha, não me lembro de ter acompanhado o jogo do Cruzeiro na Copinha, na Copa São Paulo Futebol Júnior. É, mas esse é o tipo de contratação que o Havaí precisa, tá? De repente o guri está começando a carreira, se dá bem, ponto. E uma contratação que não seja muito onerosa para o Havaí, tá? Sim. Então, acho que o trabalho do Freeland está sendo um trabalho muito bom. Mas sempre o histórico do Havaí teve esse negócio de contratar ex. Contratar esse Havaí, esse Figueirense, falei o nome, não falo, já me falou o time do outro lado da ponte. É, então, mas sim, é um costume, que às vezes está certo e às vezes nem tanto, tá? Mas aí depende, para mim, o trabalho básico do gerente de futebol, né? Que nesse caso, estou ressaltando a atuação do Freeland, né? Para mim, entrou bem no Havaí, agora com uma ajuda, né? Entrou um dinheirinho para essa liga forte e isso está ajudando, claramente. Precisava, o Havaí não pode se permitir cair, porque seria terrível para o Havaí, terrível. Então, todos os esforços têm que estar focados nisso. Se a gente tem que investir um pouquinho mais esse ano, invista um pouco mais esse ano, e o ano que vem faça um planejamento melhor, que não foi feito esse ano, claramente, porque agora estamos no sufoco. Então, faça um planejamento melhor e que as coisas não sejam tão difíceis para a gente, né? É uma pena nosso ano, todo mundo falando do ano centenário, eu concordo, né? É o ano centenário, é uma pena. Mas é um problema que esse centenário acabou pressionando a torcida, pressionando os jogadores, pressionando os dirigentes, e não deveria ser isso, tá? Lamentavelmente já estamos agora em julho, já não dá para mudar. As coisas foram feitas mal, para mim, teve muito erro, do começo da gestão até hoje. Mas sempre tem tempo de melhorar, tomar as medidas que havia estejam sendo tomadas, que eu estou vendo algumas. Então, vamos esperar como a coisa desenrola. Por enquanto, nosso foco é sair da zona de rebaixamento e depois começar a falar de outras coisas.
Não tem nenhuma dúvida que o elenco foi mal montado, né? Então, até a quantidade de volantes ali, hoje o Havaí botou 4 volantes e tem vários volantes fora, né? Que, se olhar, ainda tem Gazão, aquela turma toda que veio.
Sim, que continua. Nem me lembrava, Gazão tá aí ainda, tá treinando, tá cobrando salário. Claro, tá claro.
Então, assim, é muito volante que tem ali. Então, ainda trouxeram mais o Felipe Bastos, tudo bem, vai agregar experiência e tal, o time precisa sair lá de baixo, né? Dá para entender um pouco. Agora, sim, eu não sou contra a repatriação, não, tá? Porque, principalmente, dentro desse cenário do Havaí, né? Porque eles não contratam bem, assim, a gente não tem uma segurança que vai vir um novo e esse novo vai desempenhar. Foram raros as novas contratações que foram bem, né? Então, eu acho que tem que trazer mesmo de volta, porque eu acho que tem o mínimo de garantia, nessas contratações. O Derek Cauã, Felipe Borges vai se render ao Mr. Barroca, gostei muito. Aliás, não só de hoje, tá? Se não dá aquela zebra contra a Ponte Preta da expulsão do goleiro, poderia ser 3 vitórias, porque mesmo o jogo todo, 11 contra 10, o Havaí fez jogo duro com a Ponte Preta, tá? Foi um jogo duro, o Havaí teve chance para marcar, no 0-0 o Pottker cara a cara com o goleiro, o Denilson no último, praticamente no último lance do jogo, embaixo da trave para empatar o jogo. Então foi um jogo duro, 10 contra 11, o Havaí já foi bem ali, aí fez um grande jogo com o Sampaio Correia, aliás, né, Ariel, 2 gols de carrinho, né? Então, assim, ó, é a cara do Havaí, né? Vai sair da lama como? Vai sair com 2 gols de carrinho, um carrinho no alto e um chutando de carrinho. É o Havaí, cara, é o Havaí isso aí. Então não adianta vir com esse papinho de jogar para frente. O Havaí é gol de carrinho, gol na lama, gol de vento sul.
O segundo gol foi Carrinho, Carrinho e Frango do goleiro. As duas coisas juntas.
Tudo junto, pô. Tudo junto. O Avaí só sai da lama, sim. Então o pessoal entendeu o que é o Avaí. Porque tem gente também que, depende da época que começa a acompanhar o Avaí, né? Então acha que o Avaí é outra coisa. Não, o Avaí é isso aí. O Avaí é ralar a bunda no chão, é jogar na lama, é dar carrinho de cabeça. O Avaí sempre foi isso aí. Sempre foi sofrido. Sempre foi jogo de dar bico, gol cagado, bola na área, loucura. O Avaí é isso aí. Tá, então, quem acha que o Avaí é bola no chão, jogo bonito, qualidade técnica, nunca foi, tá? Pode ter tido alguns anos ali, esporádicos e tal, mas não é o nosso.
Não é o DNA Avaí.
Bernardo Pires, boa noite, rapazes, e baila Denil Show.
Diga, baila Denil Show. Não. O que tu achaste do jogo do Gava hoje? Hoje foi o primeiro jogo que eu gostei realmente do Gava.
Eu gostei do Gava. Eu acho que o Gava é o seguinte, a gente comentava aqui lá no início, né? O pessoal botando o Gava como 10, o Marquinhos quando assumiu já botou o Gava como 10. O Gava não é esse cara, ele não é esse armador, ele não é esse cara que vai achar o passe diferente. Eu não vejo ele dessa forma. O Gava é aquele cara batalhador, ele é muito mais parecido com o Pedro Castro, uhum, do que com o Marquinhos, por exemplo, para usar assim os extremos de jogador de meio campo, né? Ele vai ser um cara que vai batalhar o jogo todo, que se pisar hoje, quando precisou, estava na linha do volante. Quando o Everton foi para zagueiro, ficou ele, o Xavier, na frente da zaga. Quem estava na ponta direita no início era o Pottker, o Ariel, que eu tinha esquecido, uhum, ali. Quando ele montou a linha de cinco, uhum, baixou o Everton, aí ficou o Pottker de um lado, Eduardo do outro, Xavier e Gava. O Gava é esse cara que, se precisar jogar de volante, ele vai jogar de volante. Precisar de segundo, ele vai jogar de segundo. Às vezes coloca ele mais na frente, mas não acho que é o que ele rende tanto. Então, eu acho que talvez as expectativas em cima do Gava é que estavam erradas, assim. Ele é um cara que é formiguinha, vai trabalhar o jogo todo, não é aquele cara genial, talvez não vá aparecer tanto, mas é aquele cara que pro time é importante, e eu acho que ele, entrando em ritmo de jogo, que agora é a primeira vez que ele tá em ritmo de jogo, né? Eu já coloco o Gava, o Ariel, junto com o pessoal que vem na janela, cara. Porque o Gava pré-janela machucou, não, a gente não viu o Gava. Uhum. Jogou um pouco, foi expulso. Entrou o Criciúma expulso.
Estreou, foi expulso.
Aí ficou fora outro jogo. Aí jogou um pouco, daqui a pouco machucou. Então ele não estreou, né, na Série B. Ele tá estreando agora. Então acho que o Gava é bom jogador. Queria pedir pro pessoal deixar o like no vídeo. Tô vendo aqui que tem mais gente assistindo do que like no vídeo. Então, quem estiver assistindo nosso programa aí, que não deu o like aí, peço que o pessoal dê uma força aí pro nosso troféu. O Diego Canhete faz uma pergunta aqui. Borges, como tu analisa o jogo sem bola do Denil Show? Cliente, ele gosta do miguezinho sem bola, tá? Ele é aquele miguelete sem bola, ele gosta. Teve até uma bola que deram a bola do goleiro, o Barroca. Vamos, Denilson, que ele já tinha largado já. É, o Pote que dando bote aqui no lateral, deram a bola no goleiro e o Denilson trotou, né? Aí deram uma ligada nele. Então ele é um malandrão, tá? Então até o pessoal perguntou se dá pra jogar aqui, eu vou até emendar a tua aqui do Diego, a tua, Diego, com a do Vinícius Silveira. Borges, o Poveda, com o Poveda tu jogaria o Denilson para ponta e o Poveda como atacante? É uma boa dúvida, tá? É uma boa dúvida. Tem que ver como que vai ser o Denilson sem bola na ponta aqui, tá? Porque se ele ficar naquele migué que ele dá ali para marcar o lateral, pode comprometer. Então talvez ele fique de 9 justamente para não comprometer a cebola. Diga, Ariel.
Nesse esquema, tu deveria. O Pottker não sai. Então tu deverias tirar o Felipinho.
Mas é o que ele fala, tirar o Felipinho, né?
Mas o Felipinho ajuda muito o lateral.
Ajuda, claro. Então, esse é o ponto.
Eu não vejo o Denilson
fazendo. E o Pottker também, Ariel.
E o Pottker também, os dois.
Correndo muito, o Pottker lá.
Exatamente. E eu não vejo o Denilson com esse perfil de ir ajudar o lateral na marcação. Então aí é complicado, né? Aí não sei.
E é isso, o Avaí vai ter que... Deu para ver os bastidores ali do Avaí, da vitória, aliás, convido o pessoal a assistir na TV Avaí, do Avaí Sampaio Corrêa, ficou muito bacana, mas o pessoal falando, perdeu a bola, correr muito para recompor, tá? E precisa, porque o time do Barroca é um time de muita movimentação quando tem a posse. Então, essa movimentação, quando perde a posse, o time tá mais desorganizado atrás, né? Então, é complicado. O Felipe Matos aqui, melhor ter o Douglas no banco do que o Alexander ou Vinhas. E tem Copa Santa Catarina. O Felipe Matos sempre iluminando a nossa vida, né, Ariel? Nós temos uma Copa Santa Catarina aí que a gente precisa vencer, né? Sim. É um torneio aí seríssimo, tá? Que o Avaí vai ter que levar a sério. Então talvez explique aí o excesso de jogadores, de volantes, por exemplo.
Eu entendo, só que geralmente no elenco, aqui o Vai está falando que tem Douglas, tem o Igor Bom, tem o Alexander e tem o Igor Vinhas. São quatro goleiros profissionais, com salário. Então, geralmente, no elenco, tu podes ter dois e um guri da base, três no máximo e um guri da base, mas aqui já são quatro. Então, nesse ponto que eu acho muito. Ou seja, com três, o Avaí estaria bem. Com três goleiros, o Avaí estaria bem. E no lugar do salário desse goleiro, que está sobrando, contrata o lateral direito. Tá? Então, é isso que eu estou falando. Mas eu entendo, sim. A Copa Santa Catarina agora virou... Aliás, eu não vi nada ainda, não sei as datas, nada. Mas sei que o Avaí é final de Copa do Mundo. Porque é o único jeito de chegar na Copa do Brasil do ano que vem. Tá? Mas não tem data, não tem nada. Acho que a Federação Catarinense ainda não publicou
nada. Saiu, já saíram os jogos ali e o clássico é na ressacada. Que é o que a gente olha, né? Pega a tabela e procura o clássico, né?
Tô falhando como torcedor do Avaí, não sabia nada disso aí.
Esse clássico a gente não for. Não tem. Clássico, o cara vai.
Não sabia.
E olha, jogo vamos, é a data lá, né? É mais pro fim do ano. Quem sabe tu vem pegar um solzinho aqui.
Tô pensando, Brasil. Tô analisando. A minha ideia era ir pro centenário, né? Em setembro, pra semana do centenário. Só que a situação tá tão ruim, né? Que ir pra ver todo mundo. Mas agora acho que o Astral vai mudar e volto a cogitar. Primeiro eu tô cogitando, daqui a 2 semanas, o meu querido River Plate joga lá na terra dos amigos gaúchos, em Porto Alegre, com o Inter. Então, tô cogitando dar uma volta lá por Porto Alegre.
Seria legal, Ariel, uma boa viagem.
E daí, já de Porto Alegre,
Fernando. Ou daí, uma volta, né? Champolinho. Ou passa primeiro lá, ou passa lá na hora de ir embora.
Exatamente, né? Champolinho. Então, vamos ver o que dá, vamos ver.
Se vier de ônibus, tu não escolhe o pinga-pinga, tá, Ariel?
Não, com certeza é dessa vez.
O pinga-pinga é roubado.
Dessa vez, não. Tá, a pinga não. Levou eu.
Fica a dica dos teus amigos aqui do Brasil. O Diego Carrete, Ariel. Já tem que pensar em manter uma base desse time para o ano que vem ou é muito cedo ainda? O que, que tu achas? Eu concordo. Eu acho que sempre tem que tirar o... Mas, não dá para começar sempre do zero. Pô.
Manter uma base, sim. Mas também fazer uma limpa grande. Tá?
Sim.
Só uma base.
O
elenco agora está com 40 profissionais, cara. Tem que limpar uns 20 daí. Pelo menos.
Tem que limpar.
Então, mas sim, com uma base concordo. Absolutamente.
Vai dar para goleiro, vai dar para segurar. Os volantes ali, acha tranquilo, três volantes para ficar, dois, três volantes para ficar, porque tem muito, vai ter que achar. Sim. Um Gava da vida pode renovar, que joga Série A, joga Série B. Pode, que joga Série A, segue Série B. Tranquilo. Denilson pode ficar. Então, tu já consegue pensar aí uma espinha dorsal para daí para frente, né?
Exatamente. Concordo.
O Marcos Schmidt, a gente estava falando daquele lance do Filipinho, ele disse que a bola veio um pouco atrás do Filipinho. Eu achei até que ele estava. Eu achei que o carrinho do zagueiro que entrou pode ter atrapalhado ele, mas eu achei que ele estava inteiro na jogada, tá, Marcos? Posso até depois rever o lance e mudar de opinião. O que é que tu achou, Ariel? Eu achei que ele veio inteiro. Eu acho que ele deveria ter ido mais para cima da bola, né?
Para mim, o problema dessa jogada foi aquele morrinho artilheiro que vocês falam. Teve alguma coisa aí que fez a bola quicar. Quando o Filipinho
tenta
chapar. Claro.
Ele foi confiante, é gol, não tem?
Sim. Mas quando ele tenta chapar, a bola já estava no alto. Daí, quando chapa, vai para cima. Para mim, é isso aí.
Se ele tivesse colocado, não tem que rever o lance, tá, o Marcos Schmidt. Se ele bota o corpo em cima da bola, se ele tem esse tempo de colocar o corpo em cima da bola, a bola não sobe. Então, não sei se ele teve esse tempo de fazer essa postura corporal aí para finalizar. Aprendi isso aí com o Britinho, Ariel. Britinho jogou, acho que no Joinville. Joguei. Foi meu treinador. Dei um balão pra cima e disse, irmão, é aqui, ó. Bota o corpo em cima da bola e chuta que ela não sobe. Valeu, Britinho. Eu era pequeno, nunca me esqueci.
Show. Aqui tem no chat um amigo, o Alessandro Patrício, Fino, né? Que está num dos grupos meu, amigo meu, né? Grande, há muito tempo. Que me pergunta a mim, mas eu gostaria de trasladar a pergunta para ti, né? Você acha que com o Claudinei o Avaí estaria numa situação melhor? O que tu acha? Esse elenco com o Claudinei?
Tem que ver se. Qual o Claudinei, né? O Claudinei que chegaria agora, né? Com o Barroco, ou o Claudinei que montaria o time, né? Acho que se o Claudinei estivesse montando, teria muito melhor. Porque ele sempre monta bons times, né? E com poucos recursos, né?
O problema é esse, todos os
treinadores que chegaram... O problema é que era sempre trocando, troca treinador, diretor, não tem como.
Quem montou o elenco, a base foi o Alex. Esse é o problema.
Isso?
Todos os treinadores tiveram que aturar os jogadores trazidos pelo Alex. Esse é o problema, claramente.
E para uma forma de jogar, né, Ariel? Aí depois trocou o treinador, trocou a forma de jogar. Eles montam, assim, o Avaí caiu num erro, assim, que a gente compreende pela... Compreender não é a palavra, tá? Compreender não é a palavra. Vou até mudar minha palavra. A gente não compreende, a gente critica. Que assim, ó, fizeram o pior do mais do mesmo. Porque senão não adianta dizer que é que nem o... Vou citar uma... Pessoal, não é para... Não quero fazer discussão aqui política, tá? Mas é igual o Partido Novo dizer que economizou não sei quantas folhas de impressão aqui no cartório, assumimos não sei o que aqui da secretaria e economizamos não sei quantas folhas de impressão. Beleza, legal, mas pô, é muito pequeno. Então não adianta o Avaí ali fazer uma gestão toda enxuta, economizar aqui, economizar ali, e pô, e contrata um 22 jogadores para jogar num perfil de time, aí depois manda esse técnico embora, traz um técnico com outro perfil, que quer jogadores que joguem mais sem bola, outros jogadores que jogam mais com bola, aí agora troca de novo perfil, porque daí o Morinigo já via de um jeito, agora o Barroca já volta para outro jeito, aí a água já bate na bunda, já é um time que tem que defender mais. Então é isso que deixa o time com dívida, pô. O que deixa o time com dívida é isso, tu não tem uma filosofia clara, tu não tem uma direção, né? E dentro dessa direção, independente de qual seja, se tu confia, abraça, pô. Não, meu técnico vai jogar de forma propositiva. Então tu contrata um elenco para jogar de forma propositiva, jogadores mais técnicos, jogadores que gostam de posse. Ah, por algum motivo aquele técnico não deu certo. E esses motivos são variados, né, Ariel? Às vezes é problema de relacionamento, às vezes é algum, não se adaptou, ou alguma coisa aconteceu, vamos trocar. Mas, pô, traz um cara com características parecidas para aquele elenco que tu montasse, pô. Então o Avaí teve isso há 19 meses, o Avaí tá com isso. É, trocando filosofia e troca diretor e...
A então, improvisação.
Qualquer técnico, se fosse o Barroca montando esse elenco desde o início, estaria melhor também. Não só o Claudinei.
Problema é a improvisação. E aqui é improvisação em cima de improvisação. Em cima de... Então chega um ponto que é uma bagunça, né? É lógico. Tu não sabe qual é o estilo do time, qual é como o elenco foi armado. Como foi armado o elenco do Avaí? Para jogar propositivo, para jogar defensivo. Agora chama mistura. Já é trazer jogador para reemplaçar jogador. Então,
agora dá para fazer qualquer coisa já.
Tem 20 volantes no elenco, um absurdo. É. Absolutamente absurdo. Então, esse é o problema. Esse foi o problema.
Ô, Ariel, eu quero tocar num ponto sensível contigo aqui, tá? O Diego Canhete fala: o Pottker perde um gol cara a cara pelo terceiro jogo seguido. Felipinho perde um gol cara a cara. O time está criando muito mais, sem dúvida. Está criando muito mais o Diego. O time, o Avaí. É, cara, aliás, a gente sempre falava aqui, né, Ariel? Desculpa o pessoal, estamos jogando confete nós mesmos, mas o pessoal puxar a capivara do nosso programa do ano passado aí. Muito das críticas ao Barroca era pela escolha do modelo de jogo, tendo o pior orçamento na Série A. Mas também a gente falava que o Barroca fazia um bom trabalho. O Barroca veio para cá para um time ser ofensivo. O discurso era claro, era um time para jogar para frente. O Avaí conseguia propor jogo, conseguia ter volume de jogo na Série A, um campeonato de nível alto. Então, para o que o Barroca foi contratado, ele fez um bom trabalho, o Avaí atacava bem. O problema do Avaí era o tamanho do orçamento para a competição que ele jogava, tomava muito gol, óbvio, porque não dá para ter tudo, não dá para atacar bem, é o time mais pobre, vai atacar bem, vai defender bem, não dá. Então, tem o ônus e o bônus, né? E agora o Barroca na Série B, com o orçamento do Avaí, lembra, a gente já comentava, né? Não é o problema de ser o Barroca. Era o Inter com o Mano Menezes e o Avaí com o Barroca. Talvez se inverte, dá o Mano Menezes pro pior orçamento, fecha a casinha aqui e vamos especular. E dá o orçamento do Inter pro Barroca. Não, me dá a bola aqui e vamos jogar. Talvez fosse mais acertado. Estou falando em questão de orçamento. Agora, o Barroca no Avaí, numa Série B, pode ser um bom técnico. Eu não traria, tá? Sendo sincero com vocês, quando ele veio, eu não traria pelo aproveitamento histórico dele na carreira e o Avaí enterrado na zona. Mas além do Barroca, que vem muito bem, o elenco melhorou bastante também. Então, eu acho que isso vai dar uma vida para o Avaí. Mas a pergunta é, Ariel, rapidinho, fala. Desculpa, falei um monte e esqueci da pergunta. O nosso querido Pottker, Ariel, ele esperavas um pouquinho mais dele, não estou falando de dedicação, está correndo bastante, mas assim, parece que o Denilson mudou mais o patamar do nosso ataque do que o Pottker. O que tu achas do Pottker até agora?
Não, realmente não, nesse ponto eu não concordo. Eu gosto muito do Pottker.
Gosto
também. O Pottker é aquele cara que pega a bola e vai até o fundo, cruza, corre raspa, o jogo inteiro, briga. Raspa, ajuda na marcação, desce para ajudar. Então, para mim, ele está aportando muito. Que ainda ele não fez gol, tá, não fez gol, tudo bem. Mas eu não sei se a função do Pottker seria fazer gol. Tá?
Acho ele que nunca ele tá foi mais... artilheiro, né, Ariel?
Ele não fica... Pois é, ele está mais para criação, para ir até o fundo e cruzar, do que para fazer o gol. Tá? Então, tu precisa de um artilheiro, de um novo artilheiro, que agora está sendo o Denilson, que pode vir a ser o Póveda, se ele chegar. Mas o Pottker, para mim, não está para finalizar. Tá? Então, não, eu estou gostando muito do Pottker, mesmo se ele errou um gol, está certo, ele errou um gol com a Ponte Preta, claro, que poderia ter mudado o jogo, mas hoje também teve uma chance que ele desperdiçou. Mas, cara, eu acho que o Pottker, para mim, a função dele está sendo muito bem feita por ele, vai ajudar muito. O Avaí não tinha um jogador que pegasse a bola e chegasse até o fundo e cruzasse. Não tinha um. E agora tem. E ele não só faz isso, sino que ainda assim ajuda na marcação. Então é muito importante. Para mim, o Pottker é um jogador muito importante para o Avaí. Eu não entendo, não acompanho o dia a dia do Coritiba, mas eu não entendo porque ele foi despejado quase de lá. Ele foi chutado de lá. Não sei porquê. Não sei qual é a qualificação do elenco. Se Coritiba está na zona de rebaixamento, na Série A. Então, para mim, nesse elenco não deve estar sobrando o jogador. Mas pode que foi chutado de lá. Beleza. Ele chegou no Avaí, ele se sente importante no Avaí. A torcida gosta dele, quer ele. E isso para um jogador importante. Ele se sente querido. Tá? Então, não. Acho que o Pottker vai ajudar muito, muito. Mesmo não fazendo gol, que não é a função dele também.
Eu gosto do Pottker também. E eu não entendi também por que deu tão errado no Coritiba. Não sei quais eram as expectativas deles com o Pottker, né? Porque o Pottker, para mim, às vezes até na Série A ele pode ser mais útil, entre aspas, né? Do que numa Série B. No sentido de ele é aquele cara que, com espaço, ele arrasta o adversário, né?
Claro.
Então, numa Série A, se tu esperar um pouquinho e tu ter um Pottker para sair, inclusive pode ser até de 9, tá? Pela força física. Ele é de dupla, né? Jogar com o Pottker e Denilson, por exemplo, bota duas linhas de quatro atrás, esperando e escapando com eles, velocidade pelos lados e vambora. Numa Série A ele tem muita força física, né? E na Série B talvez o Avaí tenha um pouco menos de campo, porque vai ter mais a posse de bola, o adversário vai olhar. Porque também uma coisa, né, Ariel, da melhora do Avaí na tabela é que o adversário também olha e espera um pouquinho, porque também é complicado, né, Ariel? Tu só perde, né? O Avaí tava com três vitórias na competição, né? Agora quatro vitórias, né? Mas daí quando tu perde muito, o adversário respeita menos, né? Não, esse jogo aqui nós vamos ganhar. Então, tu acordar pro campeonato, o cara já vê jogar aqui dentro e pensa, opa, cara, um empate aqui tá lindo. E antes os caras vinham aqui, não, tem que ir lá e tem que ganhar. Então, muda isso também, né?
Essa Série B, pra mim, tá muito equilibrada.
Tá.
O Avaí claramente tá fora da curva. Está fora da curva, porque ter feito duas vitórias em 16 jogos era absurdo, tá? Agora começou a reagir. Mas uma amostra do quanto é equilibrada, hoje eu estava assistindo o jogo do Avaí, mas sempre acompanho os outros jogos, né? O ABC estava ganhando do Vila Nova, tá? Em Goiás, no último minuto, no minuto 7, 8 de adicionamento, foi que o time do Claudinei empatou, tá? E o AVC é a lanterna disparada dessa competição. Sim, então, qualquer um joga com qualquer um. No... Só que, como tu falaste, né? Daí, tu começa a perder o respeito, né? Ah, o Avaí ganhou dois jogos. Então, a gente vai em cima dele, não tem força. Então, tu começa a perder. Mas, do mesmo jeito, quando tu começa a ganhar, aí tu começa a gerar respeito. Não, pera, o Avaí ganhou as últimas duas. Tranquilo, vamos tranquilo, entende?
Então, tá no viés de alta, vamos dar uma segurada.
Exatamente. Então, a gente, para mim, começou uma... Tu entende melhor do que eu. Começou uma onda. A gente que surfar essa onda. Subir a onda, surfar a onda. E começar... temos que ficar em cima da onda. O tempo que a onda que aturar, depois a gente vê, tá? Mas já estamos subindo na onda. Segura a tábua aí e surfa a onda. E depois vamos ver. Daqui a 3-4 rodadas, vamos ver do que falamos.
Surfear, como dizem aí, não é, Ariel? Surfear?
Surfar.
Surfar?
Surfear.
Surfear.
Surf é a atividade e o verbo, o verbo da ação é surfear.
Ah, entendi. Muito bem, Ariel, muito bem. O Gabriel da Cunha Ramos diz que uma coisa que tem que ser exaltada também é que temos um baita goleiro. Sim. Tomara até pela carreira dele que pare de se machucar. É verdade, Gabriel, porque é uma pena, né? O Douglas tem esse problema também, né? O Douglas é um cara também que teve problema de ter sequência na carreira pelo histórico de lesões, né? Acho que era esse o comentário do Marcos Queiroz, Ariel, que tu falasses antes do grito do Betão. E mostra também o tamanho que é o Betão, né? Como líder e como ídolo, né? Que grande capitão que o Avaí teve, né? E ainda... Tem aí entre a... E outra coisa, Léo, antes do comentário do nosso da família Pottker, Welcome to the Machine na área. Participa sempre do Corneta Podcast também, do programa do Diego Canhete. Parece um sonho o Barroca colocando volantes e mais volantes para fechar a casinha. Melhor jogo do Barroca da história. Eu tô de acordo, eu não acreditei. Para mim era uma poesia para os meus olhos aquilo ali. O Avaí todo atrás, uma coisa maravilhosa, com quatro, uma linha de quatro volantes. Aquilo ali foi lindo. Olha, quem não gosta daquilo já morreu por dentro. Tá? Aquilo ali é uma beleza do futebol.
Era cinco na defesa, quatro volantes.
Isso aí. Que isso, cara?
Chegava a bola e o Lipe, barro pra fora, lá vai pegar a bola lá no mato. Beleza, é isso?
Maravilhoso. Precisa disso. Claro. E outra, muita bola também que foi lá atrás e tava apertado pra sair. Varada lá na frente, não teve muita história. Bola longa, amigo, 1-0 pra nós aqui, ó. Aqui ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar aqui. Isso também tu passa recado pro adversário, Léo, no jogo.
Claro.
Nem vem, amigo. Aqui tu não vai te criar. O Diego Canhete quer nos levar pro Corneta Podcast, ô Ariel. Vou passar o telefone do teu empresário.
Tá bom. Tá? Aqui tem uma pergunta que eu queria tocar nesse tema, né? Porque eu não quero parecer uma viúva, mas eu gostava do Mourinho, tá? E aqui o Felipe Matos pergunta, né, no chat. Mourinho, com esse elenco novo, teria conseguido as vitórias? Acho que tem muita gente correndo pelo Barroca, nosso encantador de cavalos. Tudo bem. Para mim, Mourinho é muito bom treinador. E ele não teve a chance de ter esse elenco nas mãos, tá? Tá? Então, eu falava isso. Antes de demitir o Mourinho, contrata jogador, dá ele mais 3, 4 jogos. Só que a situação ficou insustentável, né? Eram 10 jogos, não tinha uma vitória. Tudo bem. Mas, para mim, ele não deu tudo o que ele podia dar para o Avaí. Mas não por culpa dele. Ele não tinha nas mãos outra coisa, né? Jogou com o que tinha. Agora, o elenco mudou, claramente. Ele não tinha o Pottker, ele não tinha o Denilson, tá? Então, o elenco mudou, claramente mudou. Então, lamento muito a saída dele do jeito que foi, porque ele não teve a chance de vingar no Avaí. É uma pena, para mim, um bom treinador. Mas futebol é assim, né? Muito dinâmico, né? O trem passa, e se tu não te sobe, pronto, acabou. E bom, foi o que aconteceu com ele, né?
É, e assim, a gente começava a ver o ponto positivo que o Avaí parou de tomar gol. Aliás, bom ponto, 3 jogos do Barroca, sofreu apenas um gol e que a bola desviou.
De rebote, exatamente.
Não tomaria gol.
Exatamente.
Não tomaria. São 3 jogos assim. E isso já vem, claro, mérito do Barroca, mas assim, se o Mourinho conseguiu fechar uma torneira que parecia infechável, né, do Avaí levar gols, né? Então, assim, se pegar o final do Mourinho e o início do Barroca, a nossa defesa está tendo um aproveitamento aí que nunca teve. Tá? Então, eu concordo contigo também que ele não teve todo o elenco para treinar, mas foi uma incógnita também, né? Ele pegou um momento muito difícil, né? Então, assim, ele pegou aquela sequência de 5 jogos, 4 jogos fora, contra os principais times do campeonato, vitória líder em casa. Então, assim, foi muito difícil, ia ser muito difícil ele se firmar. E é como tu falaste, né? O futebol é complicado aqui.
É muito dinâmico, né? O trem passa, se tu não subir, você pronto, tá fora. É assim.
É verdade. Acho que é o Beto Melo, o querido Beto Melo. Um abraço pra ti, amigo. Eu faria contrato de 3 anos com o Barroca. O pessoal tá gostando, tá? O pessoal tá gostando. O Felipe Matos aqui disse que o Britinho jogou no Avaí em 82 e 83. Eu realmente ainda tô com a camisa de 83 aqui, ô Matos. É uma réplica, mas é de 83, tá? Não lembro dele no Avaí, claro. Mas o Britinho era muito. Era, ou é, não sei. Muita gente fina. O Gabriel, imagina um meio com 5. Pedro Castro e Gava, hein? Realmente, o Pedro Castro e Gava daria muita qualidade. Eu acho que o Eduardo, cara, ele tem um perfil de jogador, que ele é muito criticado e tal, mas ele entrega muito volume, muita movimentação. Então ele é um cara que acaba ajudando os outros do meio campo, porque ele não para.
E é muito Barroca,
dinâmico. Então, e o Barroca tem muito esse lance da movimentação, de triangulação, de abrir espaço. Então, eu acho que isso é o Eduardo ganha e joga com todo mundo, né? Também tem isso aí. Eu lembro uma época que o pessoal vaiava o Pedro Castro direto. Aí jogava com o Claudinei, jogava com o Geninho, jogava com o Alberto Valentim, jogava com todo mundo e ninguém entendia. Porque às vezes é o cara que não aparece tanto, mas o treinador, quando olha o elenco, fala: cara, esse cara aqui, às vezes, faz os outros jogarem, né? Então, o encaixe é muito importante, né? A gente sempre lembra do, claro, o fatídico caso do, do Romário, Sávio e Edmundo, né? Que futebol não é só estrela, futebol é encaixe de característica, né? Então, daqui a pouco, tu bota um Getúlio da vida com o Romário. Ó, o Getúlio, tu vai marcar pra caramba e o Romário vai jogar, às vezes encaixa melhor. Então, é mais ou menos esse ponto, né? O Marco Schmidt disse que o DNA havaiano é sofrimento. Cara, eu concordo contigo. O Havaí é isso. E, inclusive, é gostar de sofrer, né? Tem um amigo nosso, o Peu, do futebol amador lá, o Ariel, do Grêmio, da Cachoeira. O Peu fica puto comigo, puto. Ah, como é que tu gosta de sofrer? O time todo atrás, não sei o quê. Pô, tomando pressão, 30% de posse de bola, tu tá maluco, eu odeio isso aí. Cara, eu fui criado assim, cara. Tá, pra mim, o Havaí sempre foi essa loucura. Então, eu fico confortável no caos. Tá? Que hoje eu tava confortável ali. Linha de 5, 4 caras na frente, tá tranquilo, não vai perder nunca. Ah, pode deixar todo mundo aí.
Mas não o caos que o ajudante do Alex falava, né? Tu te lembras daquele caos? Não. Esse aí é...
O caos dele é o entretenimento, pô. O caos dele é o jogo 5x4, pô.
Entretenimento pros outros. Claro.
Jogo assim, eu também gosto de ver dos outros times. Pô, pode ser 5x4, 4x3, tudo bem. No meu time eu quero 0x1, bem sofridinho.
Exatamente,
concordo. Se possível, eu não vou cagado. O Felipe Matos, carrinho voador, exatamente. O gol do Denilson foi um carrinho voador e depois o carrinho chutando. Aquilo ali foi, meu Deus, uma maravilha, tá? Aquilo ali foi o verdadeiro DNA havaiano surgindo das cinzas, mostrando pro pessoal, ó, a verdade é essa aqui, tá? Aqui o Marcos Schmidt, sou obrigado a dizer que o Thales daria mais tranquilidade ali, ainda mais do lado do Roberto. É, cara, a impressão que eu tenho, tá? A impressão que eu tenho é que o Thales é um jogador de outra prateleira, assim, ele tá acima do que o Igor Inocêncio é como jogador. Não tô entrando na parte de característica de jogo, tá? Que aí eu até entendo o Inocêncio jogar, porque ele joga com o Pottker ali, como eu falei antes, pé canhoto, traz a bola para dentro, abre o corredor, beleza, tranquilo. Mas entendo a escalação dele. Agora, eu acho que o Thales é mais jogador que ele, e isso não quer dizer que o Thales seja um grande jogador. Eu acho que é menos mérito do Inocêncio do que uma grande qualidade do Thales, assim. É que o Inocêncio não, cara, complicado, não agrega muita coisa, né, Léo? Nem à frente, nem atrás, né? Então,
sim, concordo.
Ruim. O Marcos, novamente, aqui sobre o Filipinho, pensa nos atacantes que passaram por aqui novos e a torcida não teve paciência. Luciano, Caio Paulista. O Caio Paulista mesmo, assim, eu vi o pessoal reclamar dele em 2019, eu não acreditava. O Havaí sempre forma cara pequeno, aí finalmente formou um cara grande, forte, rápido, e a torcida pegava no pé que ele errava chute, errava cruzamento. Pô, a torcida do Havaí quer tudo, pô. É isso que eu falo pros caras. Vocês querem tudo. Querem que o cara corra igual o Bolt, é forte igual um touro, e aí quer que seja bom tecnicamente também?
Finaliza como o Romário também, né?
Porra! O Real Madrid, que é o Real Madrid, levou o Vinícius Júnior nos primeiros anos, não sabia finalizar, porra. Uhum. O Real Madrid. Aí não, eles querem que o Caio Paulista seja técnico também. Outro cara que o pessoal reclamava, que eu ficava puto, Ariel, do Nino Paraíba. Pô, cara, corria o jogo todo, cara. O jogo todo, dando opção, o jogo todo, errava cruzamento. Claro que errava cruzamento, pô. Corre nem um cavalo. Aparece o jogo todo. Se acertar cruzamento, não tá aqui, porra.
Eu assumo meia culpa. Eu sempre...
Não gostava dele?
Não gostava do Capa. Porque errava tudo cruzamento, Capinha. Mas, errava. Vindo os laterais que o Havaí tá tendo agora... Agora o Cortez é outra coisa, né?
Cortez é outra coisa.
O que o Havaí teve esse ano de laterais, ficou com o Capa. Meu Deus, desculpa. Eu tenho um meial do Capa. Eu fui em Londrina, naquele jogo do Acesso, 2016, e o Capa chegou melhor para a torcida e eu fiquei com o melhor do Capa. Com grama ainda. Tá aqui em casa.
Mas tá com grama ainda?
Tá com grama ainda, tá guardado, tá preservado, tá com grama. A grama já ficou feia, né? Mas tá preservado,
meu lógico. Meu Deus, o melhor do Capa. Isso é maravilhoso. O Acesso
2016, claramente. Sim.
Se a crise na Argentina apertar aí, tu vende esse meião e resolve o país.
Pô, cara. Acho que aí...
Resolve
faz o país, leilão, né? Faz o leilão.
É um investimento leilão externo que a Argentina tá precisando para resolver a situação aí, ô, Ariel.
Pode ser isso.
Ariel, deixa eu puxar... Peraí, deixa eu pegar... Temos um absurdo das comparações aqui do nosso querido Diego Quente. Luizinho Neto ou Igor Inocêncio? Pô, e o Diego Quente tá no pesadelo, olha.
Tá difícil aí, mas não, acho que
Luciano
Neto teve um problema no vestiário, mas fica com o Luciano
Neto. Jogou uma cadeirinha no Roberto Cavallo? Jogou uma
cadeirinha no Roberto Cavallo. Não, você, Luciano Neto, disparado. Não,
Igor, Luizinho Neto, não... né?
Disparado.
Luizinho Neto. E, é, não, essa aí foi o Canhete tá... É sabadão, o Canhete tá empolgado, né? Quem tá empolgado?
Comparação era pra ser Zelão, Igor Inocêncio, não Luciano Neto. Zelão, te lembra o Zelão?
Zelão.
Exatamente, um probleminha no vestiário. Isso, exatamente.
Pô, filha...
Dizem. O Boato chegou até aqui, mas se é verdade ou não, não sei.
Mas, pô, fui na estreia do Murilo num clássico, cara. Qual foi o clássico, bicho? Agora não lembro se era a fase da classificação. Eu acho que ele estreou no clássico da Copa do Brasil no Scarpelli, tá? O Murilo tinha vindo do Inter, seleção de base, o cacete, galeguinho. Rapaz, a primeira bola que ele pega, pode dizer assim que eu lembro, Ariel, nós lá atrás do gol, né? A primeira bola que ele pega, o cara do Figueirense vencer, que ele dá aquele balão que é tipo do Deco no Batista, que a bola só vai pra cima e o cara passa, né? Tu não dá o balão no cara, tu dá a bola pra cima, o cara passa e tu domina. Rapaz, ele deu aquele balão, eu falei, não, ele trouxe quem? O Maradona, ele trouxe um craque. E tecnicamente ele era bom, mas depois que conheceu o Zé,
aconteceu.
O jogo mudou. O Diego Canhete empolgado já. Isso aqui, o Canhete, eu vou até tirar o teu comentário aqui, que tu fala em 3 vitórias seguidas. Isso aí é uma zica desgraçada. Eu vou transferir a pergunta.
Exatamente.
Tá? O Diego, a pergunta são 2 vitórias, na verdade, né? Isso. Quando que o Avaí, a última vez que o Avaí fez 2 vitórias?
2 vitórias.
Nosso querido Felipe Matos respondeu aqui. Em 2021, o Avaí venceu Goiás, CRB, Londrina e Botafogo em sequência. Obrigado, Codinei. Quatro jogos. Eu não lembrava dessa aí, ô Matos.
Com o Claudinei. E agora, já puxando, né, o que tu achas? Próximo jogo, na Ressacada.
É isso que eu ia te perguntar. Ressacada, Avaí e Guarani. Esse é o jogo da... Como é que a gente vai dizer, né? O jogo da... Afirmação, né? As pazes já foram feitas, né?
Acho que afirmação seria uma palavra correta.
É, afirmação no campeonato, né?
Exatamente. Ou seja, bater a mesa esse aqui, o Avaí, estamos entrando no torneio, tá? A gente vai brigar, tá? Sim. Pelo menos pro resto, né? Assim, ó, o Avaí ganhou 3 em série, beleza. Eu acho difícil, um jogo difícil. O Guarani tá bem, tá sétimo na tabela do torneio. Sim. Tá fazendo um jogo melhor do que eu achava, pelo elenco que tem. Então, mas cara, Ressacada... Se o Avaí botou 6.500 com o time no fundo do poço, agora que deu uma levantada, 2 vitórias, acho que cabem 8.000, 9.000 pessoas na Ressacada, né? Todo mundo apoiando, jogo de sábado, não tem desculpa, tá? Não tem problema de... Não tem praia, não tem nada, tá? Não, pelo amor de Deus, que a torcida do Avaí não começa a achar desculpa idiota, não. É jogo, sábado à tarde, tem que ir e apoiar o Avaí, tá? É para botar 9.000 pessoas lá.
O jogo, eu tava vendo aqui a classificação do Guarani. O Guarani não jogou na rodada ainda, né? Agora. Não. E ele ganhando, porque a gente.
O Guarani joga amanhã. Joga amanhã com o Atlético Goianiense.
É, jogo pesado. Ele tem o Criciúma é o último do G4, tem 19 partidas já, perdeu hoje para o Novo Horizontino. O Criciúma tem 34 pontos. O Guarani, com o jogo a menos, tem 29, pode ir a 32. Então, o Guarani, ele está na rodada, né, em tese, em aproveitamento, ele está na rodada de entrar no G4.
Fica expectante, então, claro.
Jogo
claro,
difícil sim. E que a torcida, vamos supor, ó, batendo a madeira aqui, mas vamos supor que não venha um bom resultado, tá? É continuar apoiando, tá? Porque não tem saída, alguém entregou um gol, né? Não. É continuar apoiando, tá? É continuar apoiando, porque não tem saída, mesmo que tenha alguns percalços aí, mas o Avaí não podemos mais nos dar ao luxo de não apoiar esse time, né? O Felipe Queiroz diz aqui, a diferença de um treinador faz na Série B é muito grande. Mesmo não sendo fã do estilo de jogo do Barroca pro Avaí, é nítido que ele dá padrão de jogo ao time. Sim, o Avaí melhorou, mas eu faço sempre o adendo que o Ariel falou. O elenco melhorou também. Claro, o Barroca vem muito bem, mas o elenco deu uma encorpada. Eu acho que isso não é só treinador. Eu acho que mesmo o Barroca no elenco passado, a gente iria sofrer também. a gente iria sofrer também. Então, pô, olha só a diferença. A gente jogava os caras que nem entram mais. O Patinho apareceu ali, mas Modesto parou de entrar. Ricardo Bueno foi negociado. Uhum. Então, assim, os caras que entravam na frente do Avaí, os caras, o Vagninho parou de entrar. Então, assim, o que jogava no ataque sumiu. O Avaí sumiu, assim. Então, tá, os novos jogadores que estão dando esse resultado também, né? A Alice Machado fala, sábado vamos encher a ressacada. O Israel Xavier Passos, um ponto que fica claro é que o time do Avaí agora consegue realizar troca de passes rápido para sair da pressão, coisa que não conseguia e gerava falhas onde tomávamos gols. Era muito da reclamação do jogo do Alex também, né, o Israel? Que o Avaí sempre tentava jogar e também tem a ver com, acho que se tende a melhorar, com aquilo que o Ariel comentou também da volta da confiança, cara. Porque o jogador sem confiança vai errar passe simples, vai tomar decisão errada. Então, quando começa a ganhar, o ânimo muda, né? O ânimo muda. E diz o Barroca que o Cortez também é muito importante nesse extracampo, né, o Mariano?
Tem um ponto que o jogo anterior...
Melhorou o capitão já, né, Ariel? Melhorou o
capitão. Exatamente. Ele virou capitão, exatamente. E isso já muda. Porque, cara, o capitão é aquele que... tem que discutir com o juiz, vai discutir com o juiz. Quando o clima esquenta, ele é o primeiro que vai e peita todo mundo. Capitão é capitão, até. Então, o Avaí precisava também de um perfil assim, e não tinha. Para mim, o Thales não cumpria esse perfil. Então, claramente, isso melhorou, sem sombra de dúvida.
Sim, também achei. Temos aqui um... polêmica. Comentário aqui do Leandro Vinícius. Jean Kleber deu uma cutucada no Morinigo, dizendo que agora o Avaí tem treinador que treina tanto parte ofensiva como defensiva. Acho que, por essa declaração, o clima não era muito bom com o elenco. Então, pode
isso.
ser que o...
Pode ser isso. Pode ser.
Pode ser também. Então, o nosso querido Mário Latrone, com um abraço, Mário. Me empolguei. Partiu ressacada para o próximo...
Vamos, Mário. Essa é assim tem que ser, Mário. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa.
O Lohan Adão, time mais organizado, potencializa os jovens. Filipinho e Lipe evoluíram muito, verdade. O Lipe vem bem também, tá? Vem bem. O nosso querido Sim. Felipe Matos aqui. No futuro, os cientistas coletarão o DNA do Capa desse meião do Ariel e clones do Capa salvarão o futebol brasileiro. Ah, eu acho, com certeza, tá? Com certeza.
Ai, ai, ai. No próximo programa, vou mostrar o meião, tá bom?
Pô, maravilhoso.
Mostra o meião.
Maravilhoso. Então é isso, pessoal. Já estamos aí com praticamente 1h20 de programa. A gente queria agradecer muito a audiência de todos vocês. Pedir para quem não deixou ainda deixar o like no vídeo. O Ariel está tomando a cervejinha dele. Tem que organizar a viagem dele também. Exatamente. Hoje é sábado.
Sim, fazer a mala para sair
tem
amanhã
que fazer cedo. A mala. Vamos tomar um negocinho também de leve, que a previsão amanhã é que vai ter onda. Então hoje vamos dar uma segurada.
Amanhã tem onda lá.
Amanhã
tempo,
vai ter
onda. Tempo tá bom lá, né? Tempo tá bom.
Temos sol, vai ter onda, vai ter... Amanhã o clima tá maravilhoso. A praia dá pra mergulhar, tá bom.
E ainda tem tainha, mas já
acabou... Ainda tem tainha, mas não tem mais pesca.
Acabou a pesca.
Eles só pescam na época. Aí quando tem
tainha... De maio a quando? De maio a julho?
De maio a julho. É, primeiro de maio a 15 de julho.
15 de julho,
metade
de
julho. É, isso é... Mas eles acham que a tainha tem calendário, pô. Aí não chegou o frio, não tinha tainha. Não chegou o frio, não tinha tainha e não deixava surfar.
Fala, vou parar o surfar.
Aí agora pode surfar, chegou o frio, aí tinha tainha com a gente surfando. Os caras acham que a tainha, olha o calendário, opa, maio, vamos subir. É complicado, sim, né?
É absurdo.
Ariel, uma boa noite para ti, querido. Muito obrigado novamente por compartilhar todo o teu conhecimento, teu bom humor, tua alegria aqui conosco. Finalmente um programa com vitória, né, Ariel? A gente nem sabe finalmente. Como,
nem me lembro,
como se
nem
portar me lembro. Novamente aqui, né? Então, Ariel,
exatamente.
Boa noite para o amigo aí, deixa o teu recado para o pessoal aí, Ariel.
Então, muito obrigado, como sempre, sou muito feliz participando, sendo parte do Troféu Avaí, sou muito feliz com isso. Como te falei, realmente, adiei uma viagem familiar para não perder o jogo e o programa, para mim é muito importante. Então, nada, para mim, hoje foi um dia que o Avaí mostrou aos pouquinhos que pode voltar à competição, que pode entrar na real, não voltar, pode entrar na competição, que não tinha ainda feito. E somado ao que eu vi na última quarta-feira, que vou também fazer uma menção, acho que meu amigo Gustavo Gueder esteve aqui em Buenos Aires, veio fazer uma viagem com a família. Né?
Foi o juiz hoje me lembrava ele, olha.
Oi? Oi?
O juiz hoje achei parecido com o Gustavo.
Ah, pode ser. Eu também. Tinha assim um ar.
Esse cara parece alguém, cara.
Tinha um ar. Então, hoje estava na estrada, Gustavo. Tá chegando nessa hora, tá chegando em Florianópolis. Ele saiu daqui na sexta-feira, então tá chegando agora em Florianópolis. Então, na quarta-feira passada, o Gustavo veio aqui em casa e assistimos o jogo com o Sampaio. E acho que essa sinergia gerou a primeira vitória do Avaí depois de dois longos meses que a gente não tinha uma vitória. E agora as coisas começaram, essa energia positiva, a gente tirou uma foto, compartilhou nos grupos, estamos muito contentes. Então, tomara que realmente as energias tenham mudado na sacada.
Tenha virado a chave.
Exatamente, tomara que tenha muito. Aqui na Argentina se fala que quando um clube que forte está com muito azar, que está sendo, desculpa a expressão, né, mas está sendo minchado por um elefante, né? Acho que assim, falam que tem animais enterrados, né, tem sapo enterrado, um negócio assim.
Sim.
O Avaí estava com muito azar. Foram uma sequência de coisas, de azar, tras azar, tras azar. Aliás, também, lamentavelmente, uma coisa que lamentavelmente muda o astral e piora o ânimo de todo mundo foi o lamentável fato que aconteceu com o filho da Natália. Mandamos os cumprimentos para ele e acompanhamos na dor da família, do Natália e da Priscila, a esposa. Então, tomara que as coisas comecem a mudar aos poucos, que o astral mude, tá? Que as energias sejam melhores e que o Avaí consiga, todo junto, jogadores, torcida, dirigência, sair desse poço que estamos, tá? Então, achei muito boa a atitude da torcida no jogo com o Sampaio. Eu aqui com o Gustavo, assim, pô, 6.500 pessoas, muita gente.
Bom,
jogo noite, o Avaí quase na lanterna. Então, tomara que o pessoal
acompanhe
agora. Oi?
Frio.
Estava frio. Você, aqui também estava frio. Então, tomara que agora o sábado o pessoal acompanhe, tá? Que as energias tenham mudado, que o pessoal acompanhe, que, sei lá, botemos 8 mil, 9 mil, empurrando o time, ajudando, e sei lá, quem sabe fazer mais um jogo bom, um rival difícil, mas, e que comecemos aos poucos a sair desse buraco que estamos, tá? Então, muito agradecido, como sempre, com o Troféu Avaí, para mim é muito importante, e botando uma energia positiva e boa para o Avaí, tá bom? Mando um abraço aí para todo mundo, e sábado todo mundo na ressacada.
Coisa linda, Ariel. Não, a gente não quer se empolgar, né, Ariel? Mas a gente vai passar pro pessoal aqui rapidinho uma conta que fizeram. Não foi nós que fizemos, tá? A conta aí que apareceu pra gente aí. O quarto time do G4 é o Criciúma, que tem 34 pontos, né? Uhum. O Avaí tem 17. Então, estamos a 17 pontos do Criciúma. O Avaí tem um jogo a menos. Então, esses 17...
poderiam virar 14.
Pode ser 14. Tem um confronto direto. Esse 14 pode virar 11. É
11.
Então são 11 pontos aí em 17 rodadas.
Não, um turno inteiro. Tá falando um turno inteiro.
É um turno. Senão, pois é. Né? Tem que tirar o jogo do Criciúma, né? Que ganhou. Né? Entre aspas, tira o jogo. Então, aí tem um jogo a menos também, né? 18 jogos aí para tirar 11 pontos. Não que a gente esteja pensando nisso.
Nada.
A gente quer salvar da Série C.
Vamos sair do buraco. Primeiro vamos sair do buraco, depois vemos.
Agora, se der para dar um biquinho, né? Já que o pessoal falou aqui, o Marco Schmidt falou que foi o programa mais otimista de 2023. Olha, acho que juntando 2022 também, tá? Dos últimos ano e meio ali. Olha, inacreditável. Duas vitórias seguidas foi inacreditável. Mas é isso, pessoal. Logo o programa estará nas plataformas aí de podcast, para quem não pôde ou acompanhar o programa todo, ou quiser indicar o programa para alguém aí, a gente agradece. Tá, desejar um bom fim de semana para todos aí. Inacreditavelmente, a gente está fazendo o programa depois de uma vitória, a gente não sabe nem como se portar direito aqui. Mas é isso. Vai ser um sábado diferente aí para a gente, um sábado de vitória. Então, desejar boa noite a todos aí. No próximo jogo fora de casa, ou se alguma coisa acontecer aí, a gente fizer um programa também, poderemos voltar, mas aparentemente no próximo jogo fora de casa voltaremos. E deixamos um abraço a todos aí, uma boa noite, pessoal. Valeu, galera, até mais. Falou!